para o estado que ele representa e para a região da Amazônia. Na avaliação dele, a atuação das facções deixou de ser pontual e passou a ocorrer de forma estruturada, com articulação nacional e conexões internacionais. O parlamentar afirmou ainda que os grupos criminosos vêm adotando estratégias mais coordenadas, priorizando o lucro, o controle territorial e a logística de atividades ilegais, como o narcotráfico. O senador defendeu a presença permanente do estado, com investimento em inteligência, combate à lavagem de dinheiro, controle de rotas e ações coordenadas em nível nacional. Para ele, a atuação de criminosos coloca em risco o desenvolvimento regional e a autoridade territorial.
O crime organizado hoje representa uma ameaça real à soberania do estado, à segurança das populações e à integridade ambiental da Amazônia. O que está em jogo não é apenas a segurança pública, é a governança territorial. Crime organizado avança onde o estado se ausenta e recua onde o estado se impõe com inteligência e capacidade, coordenação e firmeza.
E o endividamento das famílias voltou a ser foco de pronunciamentos no Senado nesta quarta-feira. O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, defendeu a educação financeira como uma necessidade no momento em que 80,4% das famílias brasileiras têm alguma dívida e quase um terço dessas famílias já não consegue pagar o que devem. Ele apontou que o crédito deixou de ser uma ferramenta eventual e passou a funcionar em muitos lares como complemento de renda. Confúcio disse que o programa de renegociação Desenrola Brasil é importante e tem valor. No entanto, é preciso reconhecer que está sendo tratado o sintoma, enquanto a causa permanece intacta, pois sem educação financeira, o problema não desaparece e vai retornar.
Levamos o cidadão para dentro do sistema, sem prepará-lo para caminhar nele. O Brasil bancarizou, mas não educou. O crédito chegou fácil e rápido, quase sem barreira, mas o seu custo elevado, muitas vezes invisível, especialmente o cartão de crédito, não é plenamente compreendido.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados. Relator apresenta plano de ação para fim da escala de trabalho 6x1.
Conselho aprova a suspensão de 3 deputados por ocuparem o plenário.
Câmara comemora 200 anos de história com representantes dos poderes.
Boa noite. Sessão solene com representantes dos três poderes celebra os 200 anos da Câmara dos Deputados. Os detalhes na reportagem de Luiz Cláudio Canuto.
Com presença de centenas de parlamentares, ex-parlamentares, ministros de Estado e autoridades dos três poderes, a Câmara realizou sessão solene para celebrar seus 200 anos. A primeira sessão da Câmara foi em 6 de maio de 1826, 2 anos após o início da vigência da primeira Constituição, um parlamento que foi inaugurado em um Brasil ainda jovem, como afirma o presidente Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, quando o país buscava organizar os estados, estabelecer os limites entre os poderes e construir instituições. Em momentos decisivos, a Casa enfrentou crises e rupturas e consolidou a democracia sem deixar de representar o país em sua complexidade urbana e rural, um país plural e diverso. Hugo Mota afirma que a Câmara tem respondido a essa responsabilidade ao longo do tempo.
Celebrar os 200 anos da Câmara dos Deputados é relembrar e reafirmar, antes de tudo, a razão da sua existência: servir ao povo brasileiro. Que este bicentenário nos lembre que nenhum de nós é maior do que a instituição que servimos e que a instituição só tem sentido porque pertence ao povo brasileiro.
Na sessão solene, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que a Câmara ajudou a construir a identidade nacional e lembrou que a Casa foi palco de debates que mudaram o Brasil para um país mais igualitário e justo. Alcolumbre destacou o laço histórico entre a Câmara e o Senado e afirmou que o sistema bicameral é um mecanismo de equilíbrio, diálogo e aperfeiçoamento legislativo. O senador, que foi deputado de 2003 a 2015, afirma que essa experiência deu a ele a base para enfrentar os desafios desafios que tem hoje como presidente do Senado. Em seu pronunciamento, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, lembrou que a Câmara ampliou direitos e deu vozes ao longo de seus 200 anos de história. Representante do Executivo na sessão estava o ministro de Relações Institucionais, José Guimarães. Na sessão solene, fizeram pronunciamentos 7 ex-presidentes da Câmara: Michel Temer, que também foi presidente da República, João Paulo Cunha, Arlindo Quinalha, Marco Maia, Eduardo Cunha, Valdir Maranhão e Rodrigo Maia. Em sua primeira legislatura, em 6 de maio de 1826, a Câmara tinha 102 deputados eleitos indiretamente. Atualmente, a Câmara está na 57ª legislatura. São 513 deputados eleitos de forma direta pelo sistema proporcional, que garante a representação plural de diferentes linhas de pensamento da sociedade. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Política. Coronel Meira, do PL de Pernambuco, defende o modelo de gestão pública baseado em critérios técnicos implantado no governo anterior. Para ele, uma máquina pública enxuta garante mais resultados ao cidadão em oposição ao fisiologismo político.
Ao tratar da celebração dos 200 anos da Câmara dos Deputados, Coronel Meira critica o modelo tradicional de coalizão e ressalta a importância do parlamento como freio à centralização do poder e como defensor da vontade do povo, que, segundo ele, espera a renovação política.
O Tony de Paula, do PSD do Rio de Janeiro, denuncia que o PL articula a paralisação das atividades legislativas como forma de pressionar o STF na crise sucessória do Estado. Ele lembra que cabe ao Supremo decidir sobre o processo de escolha do mandato tampão no governo fluminense.
O Tony de Paula contesta a tentativa de levar a disputa para o Congresso Nacional. O deputado defende que a definição sobre o governo interino respeite a decisão do STF, que manteve o presidente do Tribunal de Justiça, Ricardo Couto, no comando do Executivo Estadual até nova deliberação.
Segurança Pública. Sargento Gonçalves, do PL, denuncia o avanço do crime organizado no Rio Grande do Norte, também na Bahia e no Acre. O parlamentar alerta que o domínio de facções nos estados demonstra uma falha na segurança pública que demanda ações imediatas do poder público.
Sargento Gonçalves afirma que a Câmara deveria concentrar o debate legislativo em medidas de combate à criminalidade, como a redução da maioridade penal e o endurecimento das penas para infratores, e não na suspensão de mandatos de deputados da oposição.
Luiz Mendes, o Republicanos do Maranhão, defende a retomada da discussão sobre a redução da maioridade penal no Congresso. O parlamentar afirma que o aumento de crimes cometidos por menores reforça a necessidade de mudanças na legislação penal.
Luiz Mendes acrescenta que é a população quem cobra respostas mais duras para crimes violentos. O deputado pede então que a Câmara instale uma comissão especial para debater novamente a proposta de redução da maioridade penal.
Comissões. Conselho de Ética aprova 60 dias de suspensão para 3 deputados por ocupação do plenário. O repórter Murilo Souza acompanhou as votações.
Após mais de 9 horas de reunião, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados aprovou a suspensão dos mandatos dos deputados Marcos Polon, do PL de Mato Grosso do Sul, Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, e Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, por 60 dias. Os parlamentares ainda podem recorrer à Comissão de Constituição e Justiça, e a decisão final será do plenário por maioria absoluta de votos. Foi aprovado o parecer do relator, deputado Moses Rodrigues, do União Brasil do Ceará. O texto conclui que os parlamentares adotaram condutas incompatíveis com o decoro parlamentar durante a ocupação da mesa diretora da casa na sessão do plenário de 5 de agosto de 2025. Durante a ocupação, eles cobravam a inclusão na pauta de votações da Câmara do projeto de lei de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. O presidente da Câmara, Hugo Mota, só conseguiu reocupar a cadeira da presidência no dia 6 de agosto. Moses Rodrigues recomendou punição severa para sinalizar que a Câmara não tolera esse tipo de comportamento, aumentando para 60 dias de suspensão a pena inicialmente sugerida pela mesa diretora, que era de 30 dias. Marcos Polon respondeu por se sentar na cadeira da presidência da Câmara, impedindo o retorno do presidente Hugo Mota. Marcel Van Hatten, por ter ocupado outra cadeira da mesa. E Zé Trovão, por ter usado o corpo para barrar fisicamente o acesso do presidente à mesa. Zé Trovão fez um desabafo emocionado logo no início da reunião, afirmando que a suspensão afeta diretamente seus assessores, deixando, segundo ele, cerca de 20 famílias sem sustento por 2 meses. Em sua defesa, citou passagens bíblicas e fatos históricos e classificou o momento político como de perseguição.
O que me condena não são os crimes que eu cometo, mas as defesas que eu farei a vida inteira pelo povo brasileiro, pelo povo catarinense. E digo mais, se for preciso tomar a mesa novamente em algum momento da história para defender quem me elegeu, assim eu o farei.
Fazendo coro ao colega, Van Hatten chamou o processo de perseguição política e comparou sua situação à dos presos pelos atos de 8 de janeiro. O deputado também afirmou que, havendo necessidade, faria novamente. Polon criticou duramente a recusa da presidência da Câmara em pautar o projeto de anistia aos envolvidos no 8 de janeiro e classificou as prisões como ilegais e o cenário jurídico atual do Brasil como estado de exceção. Durante o debate no Conselho de Ética, o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, lamentou as ofensas dirigidas ao relator e à mesa diretora e relacionou a ocupação física do plenário a um processo histórico de golpismo. Para ele, o relatório da comissão separa os golpistas dos democratas.
Vamos passando de 7 horas e eu não ouvi 1 milímetro de autocrítica. Parece que tudo que aconteceu em agosto do ano passado foi uma beleza, um fulgor democrático. Na verdade, o que houve aqui foi autoelogio, inclusive das qualidades pessoais, de bravura e honra, e elogio a uma espécie de golpismo continuado. Quanto desapreço à democracia!
Em defesa dos acusados, o deputado Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, comparou o processo a uma tentativa de criminalizar a direita e questionou a escolha de apenas 3 deputados como bode expiatório. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Daniel Tresciak, do PSDB do Rio Grande do Sul, é contra a sugestão do Conselho de Ética pela suspensão de 2 meses de mandatos de deputados envolvidos na ocupação da mesa diretora do plenário, ocorrida em agosto de 2025.
O congressista classifica a decisão como perseguição e censura, citando casos em que deputados admitiram atos ilícitos e não foram punidos. A decisão final sobre o afastamento caberá ao plenário e Daniel Tresciak prevê que a sociedade estará atenta a cada voto registrado.
Sérgio Turra, do PP do Rio Grande do Sul, critica a decisão do Conselho de Ética, que suspendeu 3 deputados da oposição por ocuparem a mesa diretora da Câmara em agosto de 2025. Ele afirma que os colegas punidos atuavam em defesa do cumprimento de um acordo político.
Sérgio Turra aponta a inexistência de base jurídica para a penalidade e afirma que a sanção compromete a imagem da Câmara perante a sociedade. Ele avalia que a medida abre um precedente contra a atuação parlamentar por transformar ação política em punição disciplinar exagerada.
Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, lamenta a postura de partidos que se declaram de direita durante votação no Conselho de Ética que suspendeu deputados da oposição. O parlamentar aponta que PP, PSD, Republicanos e União foram responsáveis pela maioria dos votos contrários aos parlamentares.
Luiz Lima avalia que esse tipo de atitude desvirtua a atuação dos representantes do povo. Ele recomenda que a população analise com atenção as alianças partidárias, pois entende que a troca de favores políticos compromete a democracia brasileira.
Desenvolvimento regional.
Hildo Rocha, do MDB, ressalta avanços estruturais nas áreas de saúde, educação e infraestrutura em governos anteriores no Maranhão. Ele cita a construção de hospitais municipais, unidades de pronto atendimento, escolas, bibliotecas e postos de saúde em diversas regiões do estado.
Hildo Rocha também menciona obras rodoviárias que, segundo ele, impulsionaram o desenvolvimento econômico e social do Maranhão. Para o deputado, os investimentos ampliaram o acesso da população a serviços públicos e contribuíram para o crescimento de municípios maranhenses.
Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, destaca o impacto positivo dos investimentos do governo federal no estado. O parlamentar aponta que a retomada de obras paralisadas e o fortalecimento de programas de crédito e habitação ajudaram a combater as desigualdades na região.
A BR-226, que ninguém mais acreditava, foi absolutamente entregue pelo governo presidente Lula, que ainda incluiu o contorno na cidade de Timor. Minha Casa Minha Vida. No Maranhão, 70 mil unidades contratadas no governo do presidente Lula. Minha Casa Minha Vida Urbana, Minha Casa Minha Vida Rural. 8.400 novas ligações de energia elétrica. Eram 8 mil famílias que não tinham energia na sua casa. E quem ajuda a superar essa realidade é o governo do presidente Lula, com as suas ações e realizações.
Rubens Pereira Júnior ressalta ainda os avanços na educação, com a construção de 340 creches e escolas, além da expansão dos institutos federais no estado. Para ele, as políticas públicas federais de saúde e de geração de emprego impulsionam o desenvolvimento do Maranhão.
Agricultura.
Welter, do PT do Paraná, considera que a atuação da Frente Parlamentar de Plantas Medicinais e Fitoterápicos pode contribuir para a ampliação do uso desses produtos na saúde pública. Ele afirma que o objetivo é integrar biodiversidade e atenção básica, com geração de renda para pequenos produtores.
Se a gente observar os biomas, observar a cultura e criar políticas de Estado, como a gente já tem legislado no país, a gente pode transformar as plantas medicinais, os fitoterápicos, numa política de desenvolvimento, de geração de riqueza e renda na pequena propriedade e abastecer o sistema SUS com as plantas medicinais. Tenho certeza que essa política deve ser uma alavancadora do desenvolvimento do país, onde algumas lavouras de soja de pequenos produtores poderão ser no futuro lavouras de melissa, de guaco, ou a todas aquelas plantas que são do interesse da Anvisa, do interesse da saúde do povo, do SUS do país.
Welter antecipa que o Ministério da Saúde prepara uma portaria para incentivar municípios a participarem da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. O parlamentar acredita que a medida vai fortalecer a produção local, capacitar profissionais e garantir o fornecimento ao SUS.
Economia.
Paulão, do PT de Alagoas, celebra o lançamento do programa de renegociação de dívidas do governo federal. Na avaliação do deputado, o novo Desenrola Brasil busca aliviar o endividamento da população com descontos e condições facilitadas de pagamento.
Paulão também relaciona o aumento das dívidas ao crescimento das apostas online e critica a atual política de juros no país. O deputado acredita que a autonomia do Banco Central favorece o sistema financeiro e dificulta a recuperação econômica das famílias e do setor produtivo.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, elogia a medida provisória de renegociação de dívidas, destacando benefícios como descontos e ampliação do prazo do consignado. Ele critica, no entanto, mudanças que, segundo ele, reduzem o acesso dos aposentados ao crédito.
Pompeu de Matos defende a manutenção do limite de 45% para o crédito consignado e critica a redução gradual da margem disponível aos aposentados. Segundo ele, as mudanças podem empurrar idosos para empréstimos com juros mais altos e ampliar o endividamento.
Trabalho.
Comissão apresenta cronograma para aprovação da PEC do fim da escala 6x1 até 27 de maio. O repórter José Carlos Oliveira nos traz esse calendário.
O deputado Léo Prates, do Republicanos da Bahia, relator da comissão especial que analisa as propostas de redução da jornada de trabalho e fim da escala 6x1, apresentou o planejamento para concluir a votação do texto até 27 de maio no plenário da Câmara dos Deputados. O cronograma prevê audiências públicas sobre uso do tempo no trabalho, impactos econômicos, aspectos sociais e perspectiva dos empregadores e dos trabalhadores. As quintas-feiras de maio serão dedicadas a seminários regionais em João Pessoa, na Paraíba, Belo Horizonte, Minas Gerais e São Paulo. Léo Prates espera apresentar o relatório final no dia 20 para votação na comissão no dia 26 e análise no plenário no dia seguinte. Além de audiência de seminários, a comissão especial terá reuniões técnicas, escuta de especialistas e participação de setores econômicos, sindicatos e outras organizações sociais. A lista de temas em debate inclui jornada de trabalho e produtividade, CLT e Constituição, negociação coletiva, semana de 4 dias, impactos fiscais, tecnologia e automação, saúde do trabalhador e mercado de trabalho. O ponto de partida para essas discussões são propostas de emenda à Constituição apresentadas pelo deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, e pela deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo. A primeira, com previsão de redução gradual da jornada semanal de trabalho de 44 para 36 horas, e a segunda, com escala de 4 dias de trabalho por semana, com limite de 36 horas no período. Léo Prates sinalizou a tendência inicial do debate.
O norte, como a comissão especial está sendo formada, será a PEC do deputado Reginaldo Lopes. Claro que todas as sugestões de todas as medidas legislativas que há aqui serão levadas em consideração.
O relator espera estudar impactos econômicos, sociais e jurídicos do tema, comparar experiências internacionais, formular proposta constitucional moderna e buscar consenso nacional. O presidente da comissão especial, deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, está otimista quanto ao cumprimento do cronograma.
Nós vamos ter um momento adequado também de debate oficial, público, com todos participando, tendo oportunidade de colocar suas visões e seus diagnósticos. É um momento histórico para todos nós, de a gente fazer esse debate com muita profundidade. Hoje nós temos representações aqui de trabalhadores e do mundo empresarial, ou seja, é possível todo mundo estar na mesma mesa. Nova pesquisa demonstrou o apoio popular muito forte.
A comissão aprovou os primeiros 50 requerimentos, a maioria relativa a audiências públicas e pedidos de estudos técnicos. Representantes de entidades de trabalhadores e de patrões também foram ouvidos informalmente no fim da reunião. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Educação. Rosângela Moro, do PL de São Paulo, solicita ao STF a manutenção do repasse de recursos públicos para escolas de educação especial, como a Paz e Pestalozzi. Ela enfatiza que os estabelecimentos regulares não estão preparados para atender alunos com deficiências múltiplas ou severas.
Ao defender a coexistência das escolas especiais com as regulares, Rosângela Moro sustenta o direito das famílias de escolher um ambiente mais adequado para seus filhos, levando em consideração as avaliações individualizadas e a disponibilização de atendimentos especializados.
Sidney Leite, do PSD, denuncia a crise na rede estadual de ensino do Amazonas com degradação da infraestrutura, o que coloca em risco a segurança dos alunos e professores e o descumprimento de direitos trabalhistas.
De acordo com Sidney Leite, mesmo com recursos do Fundeb garantidos, a ineficiência da gestão estadual tem gerado perdas financeiras aos professores e suspensão de planos de saúde de servidores. Além disso, o parlamentar lamenta os baixos índices educacionais do estado.
Votação. Deputados retomaram agora há pouco a análise do projeto que cria uma política nacional para exploração e beneficiamento de minerais críticos e estratégicos. Esses produtos são fundamentais para a fabricação de equipamentos de informática, para fornecimento de energia e defesa nacional.
A edição de amanhã vai detalhar o resultado dos debates em plenário.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
Junto com Bosch. A cada R$250 em compra de ferramentas e acessórios do Grupo Bosch, você concorre a TVs e cervejeiras toda semana e um kit de ferramentas campeãs da Bosch todo mês. E combinando ferramenta mais acessório ou laser verde, você dobra sua chance de ganhar. Acesse promoçãobosch.com.br, registre sua nota e participe. Bosch Ferramentas, pensado para quem faz o trabalho pesado. Promoção válida de 2 de fevereiro a 14 de junho de 2026. Confira o regulamento no site.
Atenção, nem toda situação de risco parece perigosa. Nunca solte pipa perto da rede elétrica. E se vir um fio partido, saia de perto e chame a Neo Energia. Amigo de verdade, fica de olho na sua segurança, né, Max? Neo Energia Coelba, mais por você.
Nós mulheres que tememos pelo futuro dos nossos filhos, que sentimos a dor dos nossos irmãos, o desamparo dos nossos pais,
sabemos que a Bahia não merece o que está passando.
Que a Bahia merece muito mais. Estamos decididas a lutar juntas para mudar a Bahia e defender a paz,
a segurança
e os direitos de todas as mulheres.
União Brasil quer fazer nascer uma nova Bahia.
Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no Flips, Flica, Flipelô, Fligê e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia tá do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração para você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe para você. Mais que um lugar para comprar, é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
Atenção, nem toda situação de risco parece perigosa. A ligação clandestina coloca a vida das pessoas em risco e além disso também é crime. Amigo de verdade, fica de olho na sua segurança, né, Max? Neoenergia Coelba, mais por você.
Nós mulheres que tememos pelo futuro dos nossos filhos, que sentimos a dor dos nossos irmãos, o desamparo dos nossos pais,
sabemos que a Bahia não merece o que está passando.
Que a Bahia merece muito mais. Estamos decididas a lutar juntas para mudar a Bahia e defender a paz,
a segurança
e os direitos de todas as mulheres.
União Brasil quer fazer nascer uma nova Bahia.
Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no Flips, Flica, Flipelô, Flige e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Atenção, nem toda situação de risco parece perigosa. Qualquer reforma ou obra deve estar pelo menos 2,5 metros distante da rede elétrica. Amigo de verdade, fica de olho na sua segurança, né, Max? Neoenergia Coelba, mais por você.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil, excelência em internet.
No gramado bem cuidado do Arena Futebol Itapuã FM. Nosso time de comentaristas, repórteres, narradores e especialistas para analisar, debater e discutir tudo do Bahia, do Vitória e do futebol mundial. Está entrando no ar
Arena Futebol Itapuã FM.
Aumente o volume, porque agora é com ele, craques da Itapuã. Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul. Amigo de verdade está de olho na sua segurança. Neoenergia Coelba. Mais por você. Governo da Bahia. Do lado da gente. E promoção Joga Junto com Bosch. Participe com a prêmios incríveis.
Senhor, tu és a razão do meu viver. Me faz um vaso novo na tua presença. Um grande abraço, torcedor sintonizado com o show de comunicação da sua Itapuã FM. A partir de agora, direto do estádio Mano Barradas, do Barradão, palco de mais um grande jogo do Campeonato do Nordeste, quartas e final do Nordestão. Você vai se ligar, você vai se emocionar aqui com a sua rádio
Itapuã FM.
Gaúcho, nome da rádio Itapu FM, você ligado a partir de agora, vai viver e reviver as grandes emoções do Campeonato do Nordeste. Sou eu, Valdir Moreira, contigo até a jornada esportiva mais vibrante do interior da Bahia, mais vibrante do Brasil. É a nossa jornada aqui da Itapu FM, hoje é quarta-feira, é dia 6 de maio, ano 2026. Então vem comigo, tempo na Salvador, Bahia, 25 graus nesse exato momento aqui no estádio Manoel Barradas do Bardão. Chuva 50%, vento corre a 19 km por hora, a umidade relativa do ar de 90%, a qualidade do ar é 20, a qualidade tá ótima, tá boa. Palco de Vitória e Ceará, 9 da noite, mais 30 minutos, a bola vai estar rolando e você vai estar vibrando claro com ela, a sua rádio. Rádio que tá na cabeça da galera. A partir de agora nós estamos elevando todas as emoções do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, da Copa do Nordeste, tudo isso e muito mais a partir de agora. Todas as informações da equipe do Vitória, também da equipe do Ceará, nos quatro cantos da Bahia, claro que só dá 97.5, a sua rádio Itapu FM, Cana Brava, Barradão, neste exato momento, aquela chuva gostosa, aquela chuva fina, já diria minha avó, aquela chuva que molha os bestas. Para você que está viajando, tá na paralela agora, para você que tá chegando no estádio do Barradão, tá vindo para acompanhar o jogo do Esporte Clube Vitória, a galera que tá em casa agora, a galera que vai vibrando com a Itapã, vem acompanhando, vem devagar, vem tranquilo, dá tempo, tranquilidade total no trânsito, porque vai chegar no Barradão, encontrar aquela chuva gostosa, vai ter que comprar aquela capa, ou então já tem aquela capa, pra não se molhar aqui no estádio do Barradão. Fica tranquilo, vem protegido, porque hoje é dia de reabilitação do Vitória, dentro do Campeonato do Nordeste, ou seja, pra passar a próxima fase da competição, o Leão queridão da Bahia vai rugir mais forte no Barradão.
Vitória!
E a equipe do Ceará, bola rolando 21 horas e 30 minutos aqui na nossa Itapu FM. Você vai vibrar, você também pode participar. O WhatsApp está liberado a partir de agora para você participar com o Valdir Moreira. A nossa equipe já pronta e definida. 71996542750. Esse é o WhatsApp. Olha aí, o WhatsApp da galera tá no ar.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Aqui no estádio do Barradão, 8 da noite, mais 9 minutos da Bahia, 8 horas, 9 minutos. Aqui no estádio do Barradão, né, levando todas as emoções, eu, baixinho, bonito e sensual, levando as emoções, 90 minutos de pura adrenalina, emoção no seu rádio.
Valdir Moreira.
Ao meu lado esquerdo pra comentar, é, pra balançar a galera, vibrar emoção, vibra o espetáculo. Vem comigo, torcedor amigo, porque hoje é dia de vibração aqui no estádio do Barradão. E ao meu lado esquerdo pra comentar, essa é a grande adrenalina na Copa do Nordeste, vai estar ele, o showman da Itapuã,
Michel Corbacho.
É, das quatro linhas aqui do estádio do Barradão, você vai acompanhar todas as informações da equipe do Vitória, também da equipe do Ceará. Ele é o interativo da Itapuã,
Reinaldo Oliveira.
8 da noite, mais 10 minutos, e no meio da galera, 8:10 da Itapu FM, no meio da galera, claro, trazendo todas as informações, ouvindo o povão, ouvindo o torcedor do Vitória, ouvindo o torcedor da equipe do Ceará, debaixo de chuva, tomando aquela chuva gostosa. Hoje vai molhar o coroa, se o coroa tá careca, aí o cabelinho dele hoje vai arrepiar. Então, cante o nome do repórter da galera.
Cabelinho, cabelinho,
ai, ai, cabelinho,
cabelinho.
Ai, cabelinho. Hoje é dia do cabelinho se arrepiar todo no Barradão com a chuva caindo no cucurute dele.
Pois é.
Vai se preparando, tá no meio da galera, trabalhando comigo aqui. No estádio no Barradão, na técnica, claro que é ele, o meu amigo Vitão. E lá, no instante replay da minha Itapuã, da sua, a rádio que é o amor da Bahia, o meu querido Everton Bruno.
Ok.
Que beleza.
Que maravilha. Coordenação de esportes da Itapuã FM, trabalhando, levando todas as emoções, trazendo tudo pra você. É dele, o Internacional. Grande Silva Rocha, e o comando geral, claro, é do grande Zé do Eduardo.
José Eduardo.
Alô, Vitória Alves está na China, agora acompanhando também a transmissão da Copa do Nordeste, acompanha tudo do Campeonato Brasileiro, acompanha também sobre a Copa do Brasil. E a partir de agora vai vibrar com as primeiras informações da equipe do Vitória, os primeiros destaques do time rubro-negro. Aqui para a Bet Sul, os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade, Bet Sul, sua Bet de Norte a Sul. ITS Brasil, excelência em internet. ITS Brasil. Mix Matheus, somos um só coração. Mix Matheus, somos um só coração, porque aqui é dedicação na veia. É todo mundo junto, caminhando do seu lado todos os dias. Seja para quem compra no varejo, seja para quem aproveita a economia no atacado. O Mix é o lugar certo. Açougue, peixaria, padaria, boteco, gelado, mercearia, hortifruti, tudo isso e muito mais. Preparados num só detalhe para você. Visite uma das nossas lojas Mix Matheus. Somos um só coração. Vai perder essa oportunidade? É claro que não. E atenção, torcedor também do Brasil, você está de cabeça quente, com a internet lenta, caindo e travando. Chega de ficar aí sofrendo sem a menor necessidade. Contrate agora mesmo a melhor. Venha para a ITS Brasil. São diversos planos residenciais e empresariais. Contrate acessando itsbrasil.net ou ligue 34020800. Olha aí, olha a hora, torcedor, 8 da noite, mais 13 minutos na Bahia, 8:13. Vou agora girar os primeiros destaques do estádio do Barradão, os destaques da equipe do Vitória. O Leão Queridão joga dentro de casa, tá chegando no seu rádio ele, o Interativo. Boa noite, my brother!
Reinaldo Oliveira.
Muito boa noite para você, meu amigo Valdir Moreira. Boa noite a você, torcedor, que tá ligado com a gente aqui na Itapuã FM. Vitória e Ceará decidem logo mais às 21h30, vaga na semifinal da Copa do Nordeste. Treinador relacionou 23 jogadores e tem novidades. Atacante e presidente serão julgados amanhã no pleno do STJD. Protesto feito no jogo de sábado também será julgado nesta sexta-feira. Ceará vem cheio de desfalques pra cima do Vitória. E mais, arbitragem alagoana para Vitória e Ceará daqui a pouquinho aqui no estádio do Barradão. Tudo isso e muito mais para a ITS Brasil. Excelência em internet. Promoção Joga Junto com a Bosch. Participe e concorra a prêmios incríveis. BNews, o site que mais cresce no Brasil. Acesse bnews.com.br. Mix Matheus, juntos em um só coração. Amigo de verdade, tá de olho na sua segurança. Neo Energia Coelba, mais por você. Bet Sul, sua Bet de Norte a Sul. E Bosch Ferramentas, pensado para quem faz o trabalho pesado. Daqui a pouquinho a gente volta destrinchando essas informações daqui do gramado do estádio do Barradão.
Valeu, meu garoto. Vamos lá, agora são 8h, mais 15 minutos da Bahia. Esta Itapuã, oxi, o nome da rádio é... Atenção, você que gosta de uma boa literatura, sabia que a Bahia é o estádio que mais investe em feiras. Eu falei em feiras, festas e eventos literários no Brasil. Isso mesmo, todo mundo aí já ouviu falar, ou até já foi na Flip, Explica, Flipeloa, Frigê e Bienal do Livro, né? Já foi ou não foi? Esses eventos acontecem por todo o estado e receber investimento por meio do programa Bahia Literária, mostrando que o governo da Bahia está do lado da gente, investimento em cultura, educação e conhecimento. E o governo da Bahia também está do lado da gente com grandes obras na capital e no interior. São as novas escolas de tempo integral com teatro e biblioteca. Aqui na Bahia, sim, o governo investe no desenvolvimento de todos os baianos. O governo está do lado da gente. Lembrando que ontem, pela Libertadores de América, tivemos jogos que aconteceram entre Sport Cristal 0, Palmeiras venceu 2-0. Ontem, Sport Cristal 0, Palmeiras 2, Rosário 1-0 para o Libertar, na verdade. Rosário 1, Libertad 0, Barcelona, e também tivemos jogando contra o Boca Juniors, 1-0, Barcelona acabou vencendo. Universidade Central venceu por 2-0, Independiente del Valle. Também jogo que está acontecendo nesse exato momento, Deportivo La Guaira. O Deportivo La Guaira está vencendo o Bolívar por 1-0. Vamos nessa, torcedor, daqui a pouco também tem jogos do Campeonato Nordeste, os senhores vão acompanhar tudo aqui na minha, na sua rádio. Agora vamos estar buscando os destaques da equipe do Ceará. O time do Ceará vem pra cima do Sport Clube Vitória. Será que consegue alguma coisa hoje? Em Neonesia Coelba. Sabia que nem toda situação de risco parece perigosa? Em obras e reformas, mantenha sempre 2,5 metros da distância da rede elétrica, viu gente? Se algo cair na fiação, nunca tente retirar sozinho. Ao soltar a pipa, escolha locais abertos e longe da rede elétrica. Se ela ficar presa nos fios, não tente recuperar. E se vir o fio partido, mantenha a distância e acione a galera da Neoenergia Coelba. Neoenergia Coelba, mais por você. E atenção, vamos lá buscar os destaques da equipe do Ceará. Hoje é jogo pra Pirão, hein? É jogo que vai acontecer 21 horas e 30 minutos, chovendo no estádio do Barradão, relampejando neste exato momento. A galera que tá em casa tá preocupada, mas o torcedor ficou...
ninguém merece, rapaz, negócio sério.
Mas quem gosta do Vitória, quem gosta de empurrar o Vitória, vai cair pra dentro do estádio do Barradão daqui a pouco. E o time do Ceará, Reinaldo Oliveira.
Muito bem, viu, Valdir? O Ceará do treinador Moza chega a Salvador cheio de problemas. São 6 desfalques pro jogo diante do Vitória. Dentre eles, o Vina, atacante Vina. Ele tá um período aí readquirindo a forma física. Problema de controle de massa, né? Assim que agora é moda, a palavra moda não é essa? Controle de carga. Pois bem, é o Vina, tá passando por um controle de carga. O Ceará é o time que mais eliminou o Vitória em mata-mata na Copa do Nordeste. Em 6 confrontos, Ceará eliminou o Vitória em 5 duelos. Então, jogo de hoje é jogo papirão, é jogo difícil, jogo complicado. Ceará, que foi o segundo do grupo C, com 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, e aí conseguiu pegar o Vitória. Se passar, provavelmente vai enfrentar o ABC, né? O ABC que está vencendo a equipe do Sport pelo placar de... Não, a Juazeirense pelo placar de 2-0. Daí sai o próximo adversário do Vitória. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo notícias do Vitória, que já se encontra no Barradão. Notícias do Ceará, que também já se encontra aqui no Barradão. E como bem você disse, né? A chuva vai e volta. Ela vai e volta. O que está insistindo aqui é a quantidade de raios, relâmpagos, né? Que está tendo aqui no estádio do Barradão. Daqui a pouquinho a gente volta, Valdir.
Tá legal, tá ótimo. Olha a hora na Itapu FM. 8 da noite, mais 19 minutos, 8:19, confirmando ABC. Essa é a rádio, solta que a galera quer ouvir. Itapu FM, olha, confirmando, o ABC vai vencendo o Juazeirense por 2-0, já estamos a 10 minutos da etapa complementar. Daqui a pouco, 21:30, também o mesmo horário do jogo do Vitória, aqui Sport e Asa. Também teremos amanhã Confiança contra a equipe do Fortaleza, jogo acontece às 19:30. Muito bem, torcedor, olha a promoção, jogue junto com a Bosch, participe, concorra a prêmios incríveis. Quem entra em campo com a Bosch já sai na frente, e agora essa vantagem vira prêmio. Chegou a promoção, jogue duro, jogue junto com a Bosch. A cada R$250 em produtos, você concorre a TVs e cervejeiras toda semana. E um kit completo de ferramentas todo mês. E dobra a chance, é fácil, gente. Compre ferramenta, mais acessórios ou produtos da linha de medição com laser verde. Acesse promoção bosch.com.br, confira o regulamento e participe. Bosch Ferramentas, pensando para quem faz o trabalho pesado. Vamos lá abraçar a galera que tá ligada com a gente, a galera de Pujuca. Alô, galera de Pujuca, excelente noite. O torcedor pode participar com a gente a partir agora através do nosso WhatsApp. Tá liberado. Você está onde agora? Tá no congestionamento? Tá ouvindo a nossa Itapuã? Ah, participa comigo. 719-9654-2750. 9654-2750. Este é o WhatsApp da galera.
Participe através do WhatsApp. 99654-2750.
Valeu, meu garoto. Everton Bruno, 8 da noite, mais 21 minutos da manhã, 8h21. Você ligado sempre com a nossa Itapu FM. Vamos lá. A partir de agora, grande clássico do futebol nordestino. O hino do Vitória já liberado aqui no estádio do Barradão. A galera já fazendo a festa, mas meu amigo tá outra vez aqui ao meu lado esquerdo, lado do meu coração. Michel Corbacho tá chegando para dar uma pincelada do que pode ser este grande clássico do futebol nordestino. Vitória e Ceará. Coloca o nome da fera.
Boa noite, Michel.
Boa noite, Valdir. Um forte abraço de gol pra você. Um forte abraço pra você, Rei. Meus parabéns, tudo de bom. Cabelinho e toda a audiência da Itapuã FM, Ben News. Vos deixo também um forte abraço de gol. É Copa do Nordeste. É clássico. Quartas de final dessa linda competição, né? Grande competição, Copa do Nordeste, com um duelo tradicionalíssimo, Valdir. Um duelo entre Vitória e Ceará, dois dos principais representantes do nosso futebol, dois dos principais representantes da Copa do Nordeste, e o Vitória chega com vantagem. O Vitória, que se classificou em primeiro do seu grupo, encara o Ceará, que se classificou em segundo do seu grupo. Por isso, Vitória faz a sua partida como mandante no Barradão, tem a vantagem de ser o único time da Série A, de ser uma equipe tecnicamente mais qualificada do Ceará, e deve se aproveitar também de um péssimo momento que vive o Ceará. Não apenas dentro das quatro linhas, não apenas em campo. O Ceará vem, por exemplo, sofrendo 8 gols nos últimos 4 jogos, tenta estancar essa sua sangria no sistema defensivo, mas fora de campo também o Ceará vive momentos de tensão, né? Um péssimo momento da gestão. Foi divulgado, inclusive, a receita, né, do Ceará, o orçamento do Ceará de 2025, um déficit de 85 milhões de reais, e isso tem balançado os bastidores da equipe alvinegra, da equipe do Vozão. Alguns torcedores, inclusive, pedem o impeachment, né, do presidente do Ceará. Então o Ceará vem de momentos conturbados, seja fora de campo, seja dentro de campo. Mozart tentando ajustar o seu time, e o Vitória, jogando no Barradão, sendo mais qualificado tecnicamente, sendo o time de Série A, não tem como a gente dizer que o Vitória é o principal favorito, não só para a conquista do título da Copa Nordeste, mas também para vencer hoje e avançar a semifinal e quebrar esse paradigma, já que o Vitória teve muitas dificuldades diante do Ceará, eliminado da Copa do Nordeste 2013, 2014, 2015, 2020, 2021. Hoje o Vitória precisa quebrar esse paradigma e tem todo esse cenário a seu favor. Eu acredito que o Rubro Negro possa chegar à semifinal da competição, Valdir.
Maravilha! Olha aí, esse é o Michel Corbacho, vai comentar aqui 90 minutos de pura adrenalina, emoção do seu rádio. Daqui a pouco a bola rolando 21h30. Eu quero a participação da galera neste exato momento, Série D do Campeonato Brasileiro. Motoclube 0, Sampaio Corrêa também 0. Eu vou pro meio da galera, eu quero ouvir o torcedor do Vitória. Será que a galera do Vitória tá confiante? Alô, torcedor roxo, já fez a sua aposta no jogo de hoje? Ainda não, tá perdendo tempo. Vem comigo, vem na BetSul. Você vive cada lance com emoção e segurança. São diversas opções de apostas, saques rápidos e uma plataforma feita para quem ama futebol de verdade, assim como nós. Mas lembre-se, aposte com responsabilidade, aqui a diversão vem sempre em primeiro lugar. Entre agora e sinta a emoção de apostar com quem entende do jogo. BetSul, sua bet de norte a sul. Vamos lá agora no meio da galera, debaixo da chuva. Será que ele está realmente debaixo da chuva? Eu acho que não, a careca dele vai molhar hoje, vai ser um negócio sério, vai deslizar, vai ser aquela coisa, hein? Sei não! Então, tá chegando agora o repórter da galera!
Cabelinho, cabelinho, ai cabelinho, 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 ai, ai cabelinho.
Opa, que maravilha! Muito boa noite pra você, meu querido Valdir Moreira. Um abraço aí para toda a nossa equipe, para você que tá aí do outro lado, agora em casa, no carro, no trabalho. Alô, meu amigo motorista de APP, você taxista, você rodoviário, porteiro, vigilante, estivador, tá todo mundo aqui! Oh, cadê o dedo? Mete o dedo aí, meu filho! Rapaz, parece que o homem tá muito ocupado para ser incomodado. Maravilha, então. Boa noite, meu amigo Val. Olha, meu querido Valdir, muita chuva. Você que tá aí agora em casa, vou dizer uma coisa, viu, Val? Me arrisco a falar ao público hoje aqui no Barradão. É uma coisa que eu gosto de falar muito antes da bola rolar, logo no meu primeiro contato aqui no microfone. Mas hoje, meu amigo, não dá de jeito nenhum. Olha que pé d'água que tá caindo nesse momento. Eu tô aqui protegido pelo meu guarda-chuva do chinês. É, rapaz, ainda bem que eu trouxe o meu guarda-chuva do chinês. Saí de casa por volta das 5:30 da tarde, peguei um toró, amigo, ali do Largo do Tamarineiro até o comecinho na Avenida Paralela. Não é que depois peguei toda a Avenida Paralela até aqui o Barradão e não teve chuva. Só que nesse momento, que pé d'água que cai por aqui. O campo vai estar pesado demais. Mas vamos lá, com o primeiro torcedor da noite de hoje, corajoso, esse é torcedor, é colossal. Boa noite, meu amigo Felipe de Patamares. Você tá aqui, meu amigo, todo agasalhado, é amor mesmo pelo Vitória. Acredita hoje no Vitória? Boa noite, Felipe.
Boa noite. Eu acho que foi como você falou, não tem outra explicação pro torcedor estar aqui hoje sem ser o amor mesmo pelo time. Vendo as condições que Salvador tá, essa chuva forte. E é isso, estou acreditando bastante no time. Acho que a obrigação nossa agora é a Copa do Nordeste esse ano, sendo o único time na Série A. E é isso, mais ou menos isso.
É vencer hoje ou vencer, né, velho?
É vencer.
Não importa o placar.
E convencer ainda.
Com aquele gol ali aos 90 minutos do segundo tempo, tem que entrar. A bola tem que entrar.
Tem que, de qualquer jeito.
A ele, meu irmão. Mas vamos lá. Tô aqui com meu amigo Boca. Boa noite, Boca. Boca, você foi um dos torcedores. Quando eu cheguei aqui, logo cedo, 6 horas da noite, mais alguma coisa, você já estava aqui. Que amor ao Vitória, né, Boca? E o Vitória hoje, confiante na classificação, meu velhinho. Tudo bem, Boca?
Tudo bem, cabelinho. Um jogo vai ser difícil, ainda mais com esse tempo assim, né? Com essa chuva. O Vitória tem que jogar com muito cuidado, né? Pra ver se a gente consegue quebrar esse tabu de eliminar o Ceará esse ano.
Maravilha, rapaz. Quando meu pai era vivo, que caiu uma chuva dessa, meu pai dizia: o cacau caiu, Marcelo. Boa noite. O que esperar de um jogo hoje, né, do Vitória contra o Ceará? Jogo eliminatório. O Vitória não pode errar de hipótese alguma. Confiante hoje no Vitória, Marcelão? Boa noite.
Boa noite, galera. Tô confiante no time do Vitória, mas esse campo vai ficar muito pesado, vai ficar impraticável. Qualquer bola aí pode espirrada. Tem muito cuidado, muito cautela com esse jogo hoje. Mas vamos aí, esse é o jogo. 2-0 Vitória.
Maravilha. Eu gosto também de dar meu placar, viu? Pra mim também, 2-0 Vitória. Mateuzinho vai deixar o dele hoje também. Meu amigo Adelmo, boa noite, meu velho. O que esperar desse jogão hoje? Temos que dizer que é um jogão, porque é Vitória e Ceará, grande clássico do Nordeste. Acreditando hoje no Vitória, meu querido. Boa noite, Marcelo.
Valeu, valeu, cabelinho. Boa noite aí, os ouvintes. Hoje só pra guerreiro aqui, viu? Só vem quem realmente é guerreiro. Acompanhando uma chuva dessa. Hoje é um jogo, cabelinho, que é muito arriscado. Um temporal desse, um campo desse jeito, uma bola besta pode se tornar um risco tremendo. Então, atenção redobrada hoje, mas em condições normais, o Vitória hoje supera o Ceará. Eu acho que esse placar, 2-0, eu vou apostar também 2-0 aí nesse jogo de hoje. Com certeza o Vitória classifica hoje.
Já sabe que a galera vai chutar de fora hoje.
Com certeza, eu acho que o Vitória vence no tempo normal. É arriscado, o Ceará não é qualquer time besta. É um time que saiu agora da Série A. É um time que tem uma base, é bem treinado e a gente tem que ter todo cuidado com relação a esse time. O time vem para complicar. Mas o Vitória, pelas últimas apresentações, está bem encaixado, está um grupo unido e ficou bem rápido com o René. Mas hoje Kaiser parece que vai estar no banco. Acho que o campo favorece até mais Kaiser do que o próprio René, que é muito leve.
Maravilha, então, todo mundo aqui sendo, né? Sendo aqui abrigado, né? Abrigado aqui no sombreiro da minha amiga Ana, ela que tá aqui servindo o delicioso chope, e a galera toda, né? Aqui debaixo desse sombreiro enorme aqui, aonde a galera tá tentando passar a chuva. Pois é, então, meu querido Valdir Moreira, a galera falando com a gente no oferecimento Mix Mateus, juntos em um só coração. Tô por aqui, viu, amigo? molhando minha careca, molhando meu mocassim, molhando tudo, mas eu tô aqui no meio da galera. E agora eu volto com ele. Venha, meu querido Valdir Moreira, o narrador que balança a galera.
Valeu, sou eu mesmo, meu querido cabelinho no meio da galera ouvindo o povão. O WhatsApp tá liberado pra você participar também pelo WhatsApp da sua Itapu FM. Vamos aos camarins aqui do estádio do Barradão, vestiário rubro-negro. Vamos saber se o time do Vitória já saiu, tá na ficha, tá no forno, time rubro-negro. E as informações do Vitória a partir de agora, tá chegando no seu rádio, tá de volta ele, o meu querido interativo.
Muito bem, viva Aldir. Vitória já tá pronto, já tá definido aí para esta partida. Mesmo time, né? Não tem o que mudar. Time que vem jogando bem, não precisa mudar. Time vai a campo, sobe o hino do Vitória, Everton. Sobe aí o hino do Vitória. É, vamos lá. Um é o goleiro Lucas Arcanjo, é o capitão da equipe. 45, boa. 45 para Nathan Mendes. 25, KKK. 36, Luan Cândido e 13, Ramon. 95 para Kaique Gonçalves. 88, Zé Vitor. Meia dúzia, Martínez. E 10, Mateuzinho. A dúvida era Mateuzinho, né? Ele que tomou 10 pontos no pé no jogo passado. Tá recuperado, vai pro jogo. No ataque, 33 para o Eric e 91, René. Esse é o Vitória que vai a campo aí diante do Ceará daqui a pouquinho, às 21 horas e 30 minutos. Um é o goleiro Lucas Arcanjo, 45 Nathan Mendes, 25 Kaká, 36 Luan Cândido e 13 Ramon. 95 Kaique Gonçalves, 88 Zé Vitor, meia dúzia Martínez e 10 Mateuzinho. 33 Eric e 91 René. Portanto, esse é o Vitória que vai a campo hoje diante do Ceará. Banco de reservas, opções do Jair Ventura. Para BNews, o site que mais cresce no Brasil, acesse bnews.com.br e Mix Mateus juntos em um só coração. 71 para Yuri, 26 Edenilson, 77 Neres, 8 para Ronald, 83 Jamerson, 31 Renzo Lopes, 7 para Marinho, 12 Tárzia, 79 novidade no banco, Renato Kaiser, já recuperado, vai começar no banco, 79 Kaiser, 20 para Lucas Silva, 11 Osvaldo e outra novidade no banco, Baralhas, camiseta 44, fechando o banco de reservas do Vitória. Portanto, Vitória pronto para pegar o Ceará para a Betsul, sua bet de norte a sul, Valdir.
Valeu, meu garoto, beleza então, valeu. Aí o Reinaldo, escalação do Esporte Clube Vitória. Matezinho, era dúvida para esse compromisso. O torcedor já está preocupado aqui no Barradão devido ao grande número de água que já caiu aqui no estádio do Barradão, né? Já choveu demais, já está pesado, deve estar pesado o estádio do Barradão. Eu acho que tem uma boa drenagem aqui o gramado, mas vamos ver. Meu querido Michel Corbacho, time do Vitória já definido, a mesma formação que atuou contra o último compromisso que o Vitória venceu, Curitiba, 4-1, mas devido ao gramado, está molhado, encharcado neste exato momento, pode atrapalhar, e esta formação é a ideal para passar pela equipe do Ceará, Michel?
Olha, Valdir, é o que o Vitória tem de melhor, né? O Vitória encaixou, Jair Ventura conseguiu dar liga a esse time, né? Com essa trinca de volantes no meio de campo e com esses 11 titulares, dessa forma, tendo o Mateuzinho flutuando mais da esquerda para o centro, e assim ele não poderia mudar para a partida de hoje, uma partida decisiva de Copa do Nordeste, quartas de final, única, inclusive, partida única, diante do Ceará. É bem verdade que o Ceará não vem bem, mas o Vitória precisa desempenhar o seu melhor futebol e demonstrar a sua força dentro do Barradão para conseguir essa vitória. Não mudaria o time, acredito que sim, seria esse mesmo time, entendendo que o Vitória vai precisar ser muito agressivo pelos lados do campo, principalmente para explorar dessa fragilidade defensiva do Ceará, que é os lados do campo, né, nas costas dos laterais do Ceará, que o Vitória pode construir o seu jogo. E vai contar hoje muito com Mateuzinho e Eric novamente, né? E já que tá chovendo aqui no Barradão, a gente falar de Mateuzinho e Eric sendo as principais peças desse time do Vitória é chover no molhado, Valdir. Porque realmente, Eric pelo lado direito, tentando explorar as costas do lateral esquerdo do Ceará, pode vir a ser uma válvula de escape, um dos jogadores mais eficientes do Vitória na temporada. O líder em participações de gols, são 17 participações em gols no ano de 2026. Sem dúvidas, o principal destaque do Vitória, sendo também municiado, e o Vitória tendo o seu jogo construído com o Mateuzinho. E aí, claro, tem a expectativa para ver como será o desempenho de Mateuzinho em campo, visto que nos últimos jogos não vem tão bem, é verdade, mas é um jogador cerebral, é um jogador que compõe essa zona central do meio de campo. E sim, para o jogo de hoje, decisivo, diante do Ceará, não tinha porquê Jair Ventura mudar. O que vem dando certo, que é esse time que tem dado liga, sobretudo atuando aqui no Barradão, Valdir.
Esse é o Michel Corbacho aqui na rádio Itapuã FM, a 97.5. Vou botar no meio da galera. Aliás, tá chovendo, né? Tá chovendo, o cara tá se protegendo aos pouquinhos.
Não, tô por não, aqui, irmão.
Quer trabalhar?
Meu nome é trabalho, papai.
É,
eu tô aqui com o guarda-chuva do chinês, eu não lhe disse?
Você tá danadinho.